Muito bom dia. Vamos dar início à audiência no seguimento do pedido que foi efetuado em agosto de 2012. Começo por cumprimentar os representantes da Ordem dos Psicólogos, Dr. David Neto, membro da direção, e Dr. Francisco Rodrigues, também membro da direção. Apresento a senhora deputada Emília Santos Cristequê, representante do partido do grupo parlamentar do PSD, e eu, Clara Marques Mendes, também do grupo parlamentar do PSD. Entretanto, chegarão provavelmente outros senhores deputados dos outros partidos, todos foram convidados a estar presentes, no entanto, há muitas reuniões que me entendem, mas esta audiência é gravada e, portanto, também será feito um relatório no final. Acaba de entrar a senhora deputada Rita Rato, do PCP, e, portanto, a metodologia que nós costumamos adotar nestas audiências é dar-lhes a palavra durante um período de 10, 15 minutos que entenderem para fazerem a exposição. Que entendem, de seguida passamos a palavra aos senhores deputados para qualquer esclarecimento e no final passaremos novamente a palavra. Portanto, passo a palavra. Muito obrigada, bom dia.
Muito bom dia. Obrigado por terem acedido a receber a Ordem dos Psicólogos e ouvir a nossa preocupação, nesta matéria que tem que ver com esta nova legislação de enquadramento das associações públicas profissionais. E, nomeadamente, sobre no nosso nossa particular preocupação sobre um dos artigos dessa mesma lei sobre a qual nos gostaríamos de focalizar. E isso diz respeito ao artigo 30, que, no fundo, devem ter presente, faz com que profissionais que estejam ao serviço do Estado não estejam obrigados a estarem inscritos na sua respectiva ordem. Isto com uma exceção feita àqueles que se encontrem no Serviço Nacional de Saúde. Bom, em primeiro lugar, o que nós gostaríamos era de defender a posição que não nos parece nada correto e saudável. Saudável aqui com duplo sentido, que os funcionários do público e do privado sejam distinguidos nesta desregulação e, aliás, nos parece um pouco paradoxal, porque, no fundo, neste sentido de desregulação da profissão, que no fundo é daqui que esta situação surge, aliás, é um caminho que a própria Europa tem tido algumas orientações para que seja seguido, acaba por ser uma desregulamentação, colocando o Estado a assumir um papel de maior regulamentação sobre os seus profissionais dessas profissões, no caso, por exemplo, psicólogos, que vão ter que passar a ser regulados pelo próprio Estado em matérias da ética e deontologia, por exemplo, a partir do momento em que, eventualmente, optem por não estar, inscritos na sua ordem. E, portanto, esta separação, em primeiro lugar, não nos parece fazer sentido entre o público e o privado relativamente à obrigatoriedade. Em segundo lugar, sem prejuízo desta primeira pretensão, não nos parece correto que se o objetivo da exceção ao Serviço Nacional de Saúde foi deixar de fora desta isenção de inscrição, digamos assim, nas ordens, os profissionais da área da saúde, aliás, seguindo um pouco também algumas tendências europeias nessa matéria de proteger a área da saúde dessa maior desregulação, também não nos pareceu muito bem conseguido, uma vez que há muitos profissionais da área da saúde a atuar com ações na área da saúde concretas que não estão no Serviço Nacional de Saúde. No caso dos psicólogos, isso é particularmente notório, tendo em conta que também não existem muitos psicólogos. Bem, não existem muitos psicólogos no setor público de uma forma geral, mas também não existem muitos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que não nos faz sentido é, também, caso o objetivo seja a proteção relativamente à área da saúde, que sejamos, que adotemos esta especificação de Serviço Nacional de Saúde, que claramente não abrange todos os profissionais que atuam na área da saúde, nomeadamente no que diz respeito aos psicólogos. Há psicólogos a atuar na área da saúde, trabalhando em escolas ou trabalhando na área da justiça, por exemplo, em estabelecimentos prisionais, trabalhando em autarquias, segurança social, todos eles não vão estar obrigados à inscrição na ordem dos psicólogos. E, portanto, não estarão abrangidos por, no fundo, um controle do ponto de vista ético e deontológico em relação nessa matéria e sobre a ação da ordem nessa matéria. Enfim, não nos parece muito, volto a utilizar esta palavra com duplo sentido, não nos parece muito saudável. E por isso, sem prejuízo da primeira situação que referimos, que é de sermos contrários a esta separação entre público e privado, no que diz respeito a quem está no público não ter que se inscrever nas ordens e quem está no privado manter essa obrigatoriedade, sem prejuízo dessa posição, achamos que se o objetivo é proteger a área da saúde, excetuando-a dessa desregulação, então ela também não é conseguida por esta expressão de Serviço Nacional de Saúde. É incompleta e necessitaria de ser aperfeiçoada. E isto resume, grosso modo, as nossas preocupações relativamente àquilo que é o artigo 30, que é o artigo que nos mais preocupa nesta matéria, por aquilo que são implicações para a qualidade de serviços. E, portanto, para uma relação, principalmente nas áreas da ética e de deontologia, que me parece que podem vir a sofrer aqui alguns problemas. Gostaria só, antes de, se me permitirem passar a palavra ao meu colega, dizer ainda, a título de exemplo, que isto abre a porta a situações como aquelas que nos deparámos quando iniciámos o trabalho da recente, como sabem, Ordem dos Psicólogos, e que, a título de exemplo, ao nível do Ministério da Justiça, acontecia com uma das suas direções gerais que internamente tinha emitido um parecer dizendo aos seus profissionais da área da psicologia que não deveriam inscrever-se na Ordem dos Psicólogos. E isso aconteceu. Nós intervimos na altura dizendo que, de acordo com a lei, não era assim. De facto, a intenção e a natureza da preocupação era que os psicólogos eram técnicos, por exemplo, ao nível de reinserção, como outros técnicos de outras áreas, oriundos de outras áreas, do direito, assistentes sociais, etc., e que todos eles tinham um conjunto de funções idênticas de técnicos dessa natureza e que, portanto, não estavam enquanto psicólogos. E como não estavam enquanto psicólogos, não deveriam estar inscritos. Portanto, podiam fazer avaliação psicológica, mas não eram psicólogos. Assim como os outros técnicos também poderiam fazê-lo, porque eram técnicos exatamente na mesma categoria e, portanto, também o poderiam fazer. Não haveria nada que o impedisse. Eram técnicos. Esta situação foi corrigida recentemente, já com o presente governo. Nós sabemos que houve uma pergunta que foi dirigida aos serviços, de uma forma geral, por parte da senhora ministra, no sentido de saber como é que estavam as inscrições, portanto, se os licenciados em psicologia existentes no Ministério estavam inscritos ou não estavam inscritos na ordem, e essa pergunta gerou um fluxo anormal de inscrições na ordem dos psicólogos, logo de seguida, oriundos dessa área. E, portanto, essa situação ficou aí resolvida, digamos assim. Mas isto serve de exemplo para aquilo que podem ser problemas que venham a surgir deste índole e que têm que ver com a possibilidade de profissionais não habilitados para o exercício de determinado tipo de funções poderem vir a fazê-lo sobre esta cobertura. E por agora ficava depois para algumas questões, mas o Dr. David penso que poderá acrescentar.
Bom dia. Eu gostaria de acrescentar só, neste sentido, de reforçar a importância da, das implicações práticas que isto pode ter em termos da qualidade dos serviços prestados, de trazer para aqui alguns exemplos de contextos fora do Serviço Nacional de Saúde em que os psicólogos exercem funções que têm claramente implicações em termos de saúde. E vou ser breve. Por exemplo, a nível das Forças Armadas, nós temos colegas nossos que estão a trabalhar em termos de intervenção na crise com militares em operações, por exemplo, e nós podemos pensar que uma prática não regulada ou sem garantias de qualidade a este nível pode ter implicações sérias em termos da vida e da saúde da pessoa. Nas Forças de Segurança também há psicólogos a exercer funções de acompanhamento dos profissionais que têm implicações importantes em termos do ajustamento destes profissionais, o que é particularmente relevante, tendo em conta que estas profissões são profissões de desgaste rápido. E neste sentido, os psicólogos exercem funções importantes em termos da promoção de saúde destes profissionais. Nas próprias prisões, os psicólogos trabalham em programas de promoção de saúde e de prevenção, por exemplo, do HIV-Sida, por exemplo. Portanto, este é outro exemplo de uma área importante em que os psicólogos trabalham em contexto de saúde e fora do Serviço Nacional de Saúde. Nas autarquias, os psicólogos trabalham, quer em termos de programas de atendimento aos profissionais das câmaras, quer eventualmente em função de necessidades locais, por exemplo, existem programas locais de prevenção de alcoolismo ou intervenção rápida, por exemplo, quer com minorias ou populações sensíveis numa determinada população, em termos de saúde e de promoção de saúde. Na própria escola, nós tivemos há pouco tempo numa conferência onde estavam presentes representantes da OMS e da Comissão Europeia, e a tendência a nível das políticas europeias é de que a saúde deve ser promovida quer nos contextos habituais de saúde, quer também nos contextos da escola e da profissão. A profissão a nível dos riscos psicossociais e na escola através de programas de promoção de saúde, mais uma vez. Neste âmbito, os psicólogos podem prestar e prestam um serviço importante a este nível. E é importante termos em conta que, por exemplo, existem a nível do nosso país um conjunto de problemas de saúde que são importantes e que são de intervenção precoce, como por exemplo o caso das gravidezes na adolescência e problemáticas de outra ordem. Na própria segurança social, os psicólogos trabalham no sentido de acompanhar e de avaliar famílias em risco. E mais uma vez aqui é um exemplo de como uma má prática a este nível pode ter implicações graves em termos das famílias, em termos de crianças que de alguma maneira já estão em situações de risco. Obrigado, era isto.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, vou dizer que está também junto connosco o senhor deputado João Oliveira, do PCP, e entretanto passaria a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Emília Santos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os representantes da Ordem aqui presentes, dizer que para mim é uma honra recebê-los cá, porque também eu sou psicóloga de formação e daí esta empatia que já perceberam que eu tenho relativamente às vossas pessoas e ao conteúdo da vossa informação. A vossa exposição foi magnífica. Devo dizer, e antes de passar em concreto para esta situação, esta exposição que cá nos trouxeram, tive muita pena da semana passada não estar convosco na Comissão da Educação, quando abordaram aquelas questões muito pertinentes da colocação de docentes nos serviços de psicologia e orientação, que é uma possibilidade que pode estar em iminência nas escolas, pese embora tenhamos informações do Ministério que efetivamente vai haver uma clarificação das diretrizes nesse sentido, o que nos agrada a todos e a vocês em particular, mas penso que essa situação vai ser acautelada e que efetivamente aqueles ditos docentes colocados em horário zero ou sem componente letiva possam fazer o dito aconselhamento vocacional, que isso sim faz parte do trabalho do psicólogo. Uma coisa é efetivamente a informação escolar e profissional, outra coisa é o aconselhamento vocacional. Portanto, é completamente diferente e aí estamos em pé de igualdade e falamos a mesma linguagem e lutamos pelos mesmos direitos. Portanto, eu sei, pese embora não tenha estado presente, sei que o Grupo Parlamentar do PSD fez chegar um relatório ao Ministério a pedir efetivamente que essa situação se fosse tida em conta. E portanto, não estive presente, mas acompanhei de perto, como acompanho todo o vosso trabalho e as imensas dificuldades que tiveram para construir a ordem. Portanto, tenho o meu apoio. No que diz respeito a esta situação em particular e ao projeto de lei que vamos agora começar a apreciar, este projeto de lei deu entrada há pouco tempo, foi apreciado na generalidade na semana passada, portanto, na passada sexta-feira, portanto, é tudo muito recente. Vamos, efetivamente, analisar com cuidado todos os seus preceitos, com particular atenção, de facto, este artigo 30. Tomei boa nota da exposição que aqui nos fizeram nesta matéria. Devo dizer que concordo com a vossa apreciação, mas agora, durante o trabalho na especialidade, vamos tentar perceber de que forma é que a redação final ficará assim, ou poderá vir a ser alterada. De qualquer forma, gostava de perceber, se me puderem explicar e se tiverem esses números convosco, dos profissionais que estão inscritos na ordem, quantos é que prestam serviço para o Estado. A intervenção do Dr. David Neto foi pertinente, porque eu ia precisamente perguntar as implicações que isto possa ter na prática. Já nos deu alguns exemplos e ajudou-nos. Mas tenho uma grande preocupação relativamente aos psicólogos colocados em contexto escolar. Acima de tudo, acho que é o que mais me preocupa, se a redação final ficar assim, como é que na prática poderemos exercer aqui alguma preocupação com as questões éticas. Mas se nos puder dar mais alguns exemplos para ajudar depois a trabalhar na especialidade toda esta legislação, agradecemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, sobretudo pela deferência, por não sendo eu membro deste grupo de trabalho, por ter a possibilidade de intervir. Essa é a minha camarada Rita Rado, que é membro do grupo de trabalho, membro da comissão, mas como sou eu que acompanho esta discussão na generalidade, tinha interesse em assistir à audição. Queria, como sabe, por cumprimentar os seus representantes da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Rodrigues e Dr. David Neto, agradecer a exposição que aqui nos fizeram e registar, de facto, o contributo que dão para a discussão desta proposta de lei, porque a questão que colocam é uma questão muito pertinente e não será de fácil de resolução. Eu estou a crer que não será de fácil de resolução, porque estas normas, em particular estas do artigo 30, são normas que têm uma pluralidade de destinatários. E se é verdade que em relação a algumas profissões elas se adequam plenamente, em relação a outras elas não se adequaram. Estava a lembrar-me, por exemplo, da situação dos advogados, e os advogados, de facto, estas normas que aqui estão não vão ter problema nenhum. Os advogados não podem ser advogados quando são funcionários do Estado e, portanto, à partida está esse problema da inscrição na ordem resolvida, portanto, são contratados como juristas, prestam o seu serviço como juristas, para o serviço de advocacia, o Estado não pode ter advogados funcionários e, portanto, contrata o serviço a advogados. E, portanto, à ordem dos advogados, estas normas não vão terão problemas. A outras profissões, noutras profissões, as preocupações colocar-se-ão no mesmo sentido que colocam os psicólogos. Estou a crer que, por exemplo, em relação aos economistas, em relação aos engenheiros, há um conjunto de outras profissões em que estas preocupações colocam. E eu queria, agradecendo o contributo que já aqui nos deixaram, a reflexão que nos deixaram, queria apenas colocar-vos esta questão. Ponderaram a necessidade de inscrição na ordem e de sujeição àquilo que são os âmbitos de competência da ordem, no seu conjunto, ou em separado, ou não. Isto é, profissionais que estejam ao serviço do Estado estão numa situação, do ponto de vista laboral, distinta daquelas que estão os profissionais em situação de regime profissional liberal, em termos de cumprimento de regras, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista da prática profissional. Da prática profissional, provavelmente, se calhar, já não tanto. Do ponto de vista disciplinar, estão sujeitos a outro tipo de controlo. E a questão vai neste sentido. Se ponderaram a necessidade da inscrição dos psicólogos na ordem, nessas múltiplas variantes que pode ter, ou seja, ponderando eventualmente regimes de exceção. Os psicólogos estejam ao serviço do Estado, estão sujeitos ao controlo deontológico e técnico ou científico das normas relativamente ao exercício da profissão, mas não em relação a tudo o resto. Ou se ponderaram exclusivamente a integração destes profissionais como qualquer outro profissional em regime profissional liberal. Porque vejo que isto pode ter aqui... quer dizer, a solução, eu admitindo já, já a partir daqui a solução para esta questão não é fácil, mas parece-me que talvez, assim à primeira vista, parece-me que só uma solução mitigada talvez é que consiga resolver este problema, porque não parece que uma solução idêntica para todas as profissões possa resolver este problema. E compreendo, obviamente, essa disparidade que referem, é óbvia, entre um psicólogo que trabalha no Serviço Nacional de Saúde e um outro que trabalha ao lado de uma escola, a situação é completamente distinta, né? Por aplicação destas normas é completamente distinta. E, portanto, eu julgo que desse ponto de vista tem que se encontrar algum critério de uniformização dentro da mesma profissão para que não haja disparidades. Agora, dentro da mesma profissão, a distinção entre aqueles que trabalham para o Estado e aqueles que exercem as suas funções enquanto profissionais liberais, se calhar terá que ser ponderada de algum ponto de vista, pelo menos do ponto de vista disciplinário, do ponto de vista das condições laborais, da sujeição a outro tipo de regras a que, os trabalhadores do Estado estão sujeitos. Provavelmente, se calhar, alguma coisa terá que ser excepcionada, digamos assim, em relação àquilo que é a intervenção da ordem dos psicólogos. Mas deixava-vos esta questão para saber se ponderaram ou não essa eventualidade e se têm alguma pista de solução para esse problema nesse sentido. Ou seja, se já ponderaram essa solução excepcional e se entendem que, em relação aos trabalhadores do Estado, a ordem apenas deve ser as suas competências do ponto de vista do cumprimento das regras deontológicas e das práticas profissionais de estricto senso, ou se entendem que a ordem deve ir mais longe também, em relação também a esses trabalhadores, e exercer as restantes competências que têm em relação àqueles que quisessem a sua profissão em regime profissional liberal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Rita Rato pediu para mais um esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido. Também gostaria de cumprimentar, naturalmente, os representantes da Ordem dos Psicólogos. E tinha a ver com a questão dos psicólogos em contexto escolar, porque isto é profundamente complexo, porque os psicólogos em contexto escolar não são recrutados ao abrigo da carreira específica. São contratados e mal, e têm sido contratados e mal, desde 1997, que não há um concurso para a colocação de psicólogos ao abrigo da sua carreira específica. E, portanto, como é que é possível, e cria aqui dificuldades objetivas de regulação e de cumprimento, quando no papel, na prática, no papel e no concreto, não estão contratados e obrigados a esse regime? Isso é um problema. Depois, outra coisa que também nos preocupa e muito, aproveitava aqui também a possibilidade e a presença da Ordem para colocar esta preocupação do PCP, que é a possibilidade da orientação vocacional e outro tipo de apoio não ser exclusivo dos psicólogos. Então é exclusivo de quem? Dos professores com horário zero? É que nós já tivemos oportunidade de dirigir ao Governo perguntas sobre isto, não tivemos resposta, e o que se anuncia, pelo menos o que o Governo tornou público, relativamente, e inclusivamente aos parceiros sociais, no sentido de criar uma rede nacional de orientação vocacional. E quem é que vai fazer essa orientação vocacional? Porque também não pode ser qualquer técnico, inclusivamente ciências de educação, a fazer esse trabalho, porque é um trabalho de uma grande importância, no concreto para a vida de cada estudante, mas até no próprio papel social da escola. E, portanto, também nos preocupa aqui a questão das escolas, não é assim tão simples quanto isso. E a questão dos psicólogos em contexto escolar também tem que ter esta, porque depois, se na prática a profissão é obrigada à regulação, então aquele profissional também tem que ter direito aos direitos sociolaborais daí decorrentes, que não tem na prática. Não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, antes de passar a palavra, também pedi mais um esclarecimentozinho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota, isto no seguimento da última intervenção da deputada Rita Rato. De facto, eu julgo que é importante clarificar o perfil do psicólogo em contexto escolar. Isto está na hora, está em boa hora, e falo também como psicóloga, de começar ou de iniciarmos um processo de revisão dos dois decretos-leis que o sustentam, que é o 397 e o 190-91. Eu julgo que estamos em boa hora de começar a trabalhar nesse sentido, porque efetivamente, quanto tal, temos professores a fazer o trabalho de psicólogo ao nível da orientação vocacional. Importa começar este trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Passo então a palavra ao Dr. David Neto e ao Dr. Francisco Rodrigues para os esclarecimentos que entenderem. Muito obrigada.
Bom, antes de mais, muito obrigado pelas perguntas que nos dirigiram, porque para além da pertinência das mesmas, permitem entrar mais a fundo em alguns esclarecimentos e até permitem, de uma forma mais transversal, poder dar algumas informações e responder a mais algumas questões. E por isso vos agradeço. O que gostaria de talvez começar por uma resposta, começaria por uma resposta incompleta, uma pergunta da colega e deputada Emília Santos, referente aos números dos psicólogos. Tivemos a oportunidade, e neste caso tivemos, e foi inclusivamente através da minha pessoa, na Comissão de Educação, na passada semana, de falar um bocadinho a propósito desta questão dos números e dos números dos psicólogos nos serviços públicos. Nós confessámos que temos particular dificuldade em obter, por parte dos organismos públicos, números coerentes sobre quem é que está onde. E daí que o comentário que fizemos foi: a nós parece-nos que os números vão sendo dados de acordo com aquilo que pretendem justificar numa determinada altura. Portanto, basicamente é essa a conclusão que podemos tirar. Nós temos estado a fazer o nosso trabalho dentro do possível, que é através dos nossos dados e das declarações que os próprios psicólogos voluntariamente fazem nos nossos fecheiros, fazer esse trabalho de obtenção de dados sobre quem é que está onde. E temos alguns dados que, cruzando com os dados que nos são fornecidos, nos permitem ter alguma orientação sobre estes números. Mas não é mais do que isso. E, portanto, são números que nós não consideramos completamente rigorosos, embora estejamos a afinar nesse cruzamento alguns dados que poderão ser mais conclusivos e que vão ser tornados públicos durante a próxima semana. E porquê durante a próxima semana? Porque nós estamos a terminar para lançar um site estatístico referente à situação dos psicólogos em Portugal. E, portanto, é um site que vai ter essencialmente números sobre os psicólogos, o exercício da sua atividade, o desemprego, enfim, tudo o que possam considerar. Penso que será uma ferramenta útil para os senhores deputados também. Será uma ferramenta que pretendemos manter o mais possível atualizada, permanentemente, e que pretende ser o espelho para todos aqueles que estejam interessados em obter informações sobre a profissão, para aqueles que estão eventualmente a tomar decisões sobre o seu percurso profissional e que queiram saber na área da psicologia como é que é, e portanto esse é o nosso contributo na tentativa de clarificação de números. Os números que serão libertados serão aqueles que nós temos a confiança absoluta que sejam reais, os outros não vão lá estar, não vão existir, e há lacunas, de facto. E ficava à nota que achamos um bocadinho lamentável que não haja esta capacidade de fornecer números diretamente, sem espinhas, sobre a situação real nas várias áreas. Qualquer das formas, na área da educação, isto é muito mais difícil de obter. Portanto, nós ontem tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, e nessa reunião havia números um bocadinho mais exatos sobre profissionais dos centros de saúde e nos centros hospitalares. Portanto, ontem tivemos algum acesso a números que nos dão uma dimensão de cerca de 850 profissionais, sensivelmente, cerca de 850 profissionais a nível nacional nestes dois âmbitos. E relativamente à educação, bom, os números variam entre profissionais no quadro à volta de 400, sensivelmente, depois juntando mais contratos disto e contratos daquilo, dependendo dos critérios. Sim, há esses 175 ou 176 que estão com contratos de 30 dias agora, que aliás foi uma das questões que nós alertámos fortemente na Comissão de Educação, que pode criar problemas graves do ponto de vista da continuidade das intervenções e, portanto, da qualidade dos serviços públicos prestados. Portanto, se eles estão a contratos de 30 dias renovados sucessivamente, é porque vão ser necessários nos sítios onde estão, senão isso não acontecia. Mas, relativamente aos números, podemos depois chegar, inclusivamente, aos 800 e tal profissionais também ao serviço, ao serviço não, que no fundo prestam serviços no âmbito, direto ou indiretamente, do Ministério da Educação. Mas se quisermos alargar as coisas, por exemplo, alguns financiamentos que são prestados a outras entidades, a projetos que intervêm na escola, podemos eventualmente chegar aos 1000, talvez, 1100, depende dos gostos e dos critérios adotados. Portanto, é neste limbo dos números que estamos. Para todos os efeitos, estamos muito longe, seja qual for o número que possamos obter, do ponto de vista da educação, estaremos muito longe do rácio de 1 por 500 que é recomendado. O rácio internacional apontado é de 1 por 500, estamos sempre muito longe, mesmo nas melhores perspectivas. Mesmo para os melhores números que possamos apontar, para os números mais elevados, estamos sempre muito longe deste número. Para o dobro, vá. Por isso, é neste momento aquilo que posso dizer, sem estar a apontar números que depois não sejam rigorosamente aqueles, e portanto, para não estar a incorrer nesse risco, e sendo também o mais honesto e transparente no que diz respeito ao facto, que é real, que existem no fundo números para muitos gostos, dependendo do que é que se pretende na altura demonstrar. Com este leque de abrangência que é bastante grande, dos 400 até aos 1000. Enfim. Relativamente à questão dos... Da orientação escolar e profissional, que também foi aqui referida já agora. De facto, nós já tomámos uma posição pública sobre isso, por mais do que uma vez, o próprio bastonário já tomou uma posição pública sobre esta situação. Há que diferenciar duas situações, uma coisa é a informação e outra coisa é a orientação escolar e profissional. A informação pode ser prestada por outros agentes, nomeadamente por professores, diretores de turma, por exemplo, informação. A orientação escolar e profissional parece-nos algo completamente inconcebível que se possa pensar que seja realizado por professores. Também já ouvimos o argumento que há professores que receberam uma formação qualificante que permitirá ter adquirido competências para o fazer. Bom, nós não estamos de acordo. Não nos parece que essa formação seja equivalente à formação que um psicólogo tem ao longo dos vários anos de formação para esse efeito, e parece-nos descabido essa defesa. Enfim, sabemos que em determinado momento histórico essa foi uma realidade. Hoje em dia não me parece que haja falta de psicólogos no mercado, bem pelo contrário, como todos sabemos, nós temos aqui uma inversão das situações, ou seja, nós temos um rácio demasiado baixo nos serviços onde existem psicólogos, relativamente àquilo que são os padrões internacionais. E temos um rácio fabuloso de disponibilidade de profissionais relativamente aos padrões internacionais. E, portanto, este desfasamento por completo, que, como sabem, teve origem no desvario de formação superior nesta matéria, que, felizmente, também gostaríamos de salientar, que, felizmente, pela primeira vez este ano, sofreu de uma redução. É a primeira vez que assistimos à redução do número de formações de ensino superior, licenciaturas e mestrados na área da psicologia desde sempre. Portanto, foi o primeiro ano em que isso aconteceu. Não sei se foi também consequência de, pela primeira vez, termos sido auscultados no sentido de darmos o nosso parecer sobre as licenciaturas e mestrados que se estavam a propor a abrir. Gostamos de pensar que tínhamos tido esse contributo construtivo no sentido de evitar esta... Sim. Portanto, relativamente a esta questão, penso que fomos claros, estamos completamente contra essa possibilidade. Foi-nos dito, Sra. Deputada, afirmou-nos aqui essa disposição do Ministério para fazer essa clarificação, foi algo que nós tínhamos solicitado na Comissão de Educação, foi alguém saber que tem acolhimento essa clarificação para que não haja dúvidas nas escolas de quem é que poderá fazer o quê, mas aproveitava esta, e confesso que não estava sequer na nossa agenda, mas aproveitava o facto de se ter tocado nestas questões que têm que ver com quem faz o quê, para dizer que, se calhar, aproveitando aquilo que é o discurso de oportunidades na crise, que embora nós não partilhemos muito, mas aqui talvez seja oportuno, talvez seja uma oportunidade esta lei de enquadramento, que também refere às questões relacionadas com os atos próprios das profissões, talvez seja apropriado referir que o ato, a definição dos atos das profissões, nomeadamente neste caso dos psicólogos, a definição de ato psicológico, nós sabemos que a definição dos atos é algo que em Portugal não existe, quer dizer, existe para o caso dos advogados, para aí, solicitadores, acho eu, nem sequer os médicos têm propriamente uma definição formal aprovada nesse sentido, mas quer-nos parecer que podia acabar com algumas situações se aqueles atos que são mesmo específicos. Não estamos a falar de outras situações, não estamos a querer limitar ou ir meter a mão a tudo o que é atuações que também podiam ser feitas por outros profissionais ou andar a cruzamentos, mas há claramente intervenções que, enfim, há consenso internacional em algumas matérias sobre isso, quer dizer, e aí eu acho que a existência de uma definição de um ato psicológico podia ajudar com uma forma forte do ponto de vista regulamentar, a definir também quem é que faz o quê. Enfim, é algo que nós já vamos falando sobre esse assunto há algum tempo, já expusemos aqui, aliás, anteriormente na Assembleia, essa situação, e que talvez possa ajudar nessa clarificação. No entanto, como é sabido, e ainda aproveitando a questão dos psicólogos nas escolas, enfim, não seria aqui totalmente o âmbito, mas aproveitando, nós próprios propusemos na reunião da Comissão de Educação que se fizesse uma revisão dos diplomas que a senhora deputada referiu sobre as carreiras e sobre os serviços de psicologia nas escolas. Carreira dos psicólogos escolares e serviços de psicologia nas escolas. De facto, são diplomas que estão ultrapassados. O âmbito de intervenção dos psicólogos nas escolas é muito mais abrangente na prática do que aquilo que no início nessa legislação acontecia. Nós achamos que temos que clarificar isto, atualizar e clarificar aquilo que é de facto o papel e a intervenção, no fundo reconhecendo aquilo que está a acontecer também já na prática, embora de uma forma um bocadinho incipiente para aquilo que é a dimensão que seria necessária, mas pensamos que seria... Claro. Claro que sim. Esta relativamente à questão do profissional na escola. Quanto à questão da proposta, do que é que, e por causa de ser uma questão complexa, de como é que se sai desta situação, deste artigo 30, que se percebe qual é que é a orientação e qual é que é o enquadramento e aquilo que pretende abranger, percebemos isso. Agora, por isso, nós temos colocado isto em dois planos. Nós temos uma primeira posição que é, ok, nós somos contra esta separação, mas... na eventualidade desta separação se manter, se existe este objetivo relativamente à proteção da intervenção, das intervenções das profissões na área da saúde, então que se clarifique isto desta forma, enquanto profissões da área da saúde. Porque me parece que o espírito de inclusão daquela exceção para o Serviço Nacional de Saúde foi exatamente proteger esta área da saúde de não estar abrangida pela regulação das ordens, nomeadamente em termos éticos e deontológicos, que é para nós também a questão mais relevante. E por isso, o que nos quer parecer é que se o articulado fosse alterado, não expressando Serviço Nacional de Saúde, mas sim profissões da área da saúde, este assunto, para nós, ficaria bem resolvido. Poder-se-á perguntar, e isso já foi questionado várias vezes, como é que agora se define esse conceito de profissões da área da saúde? Bom, eu não sei se haverá dúvidas sobre quais são as profissões que se constituem atualmente como ordens e que são profissões da área da saúde. Eu quero-me parecer que isso não gera grande dúvida quais é que elas são. E, portanto, nessa matéria não me parece que seja um argumento muito plausível o não se saber. Mais ainda, no caso da Ordem dos Psicólogos, por alguma razão, terá o legislador, e a Assembleia da República aprovou, indicado a tutela do Ministério da Saúde para a Ordem dos Psicólogos. Portanto, também não me parece que haja grandes dúvidas no caso dos psicólogos, se trata de uma profissão da área da saúde, até a própria tutela o indica. Se quisermos ir para dados práticos, porque também já fomos questionados sobre isso, mas há psicólogos que não trabalham na área da saúde. Bom, 80% dos psicólogos, 80% dos psicólogos declaram, perante a ordem, que trabalham nas áreas clínicas e da saúde. Isto no que diz respeito àquelas três grandes orientações de atividade, ou seja, saúde, educação e organizações. Considerarmos esta divisão em três, 80% considera estar a trabalhar em clínica e da saúde. Ora, como nós sabemos, aliás, como já foi exposto aqui há pouco, que na área da educação a intervenção muitas vezes é uma intervenção na área da saúde, e considerando que essa percentagem é de cerca de 10%, mais ou menos, os declaram que têm intervenção na área da educação, bom, então já vamos em 90%. Portanto, significa que não precisamos de fazer aqui muito esforço para perceber que, claramente, estamos perante uma profissão da área da saúde e que me parece que esta formulação poderia ser uma hipótese de solução do articulado. Mas respondendo ainda a uma outra coisa que foi uma preocupação que foi demonstrada, a ordem do ponto de vista das questões laborais, aliás, de acordo com os limites que ela impõe, aquilo que se preocupa são com as questões, como por exemplo esta coisa dos contratos a 30 dias, que têm implicações relativamente à qualidade de serviços, e portanto nessa matéria nós de facto preocupamos sempre que essas situações têm implicações diretas nessa matéria, e tentamos balizarmo-nos para não entrarmos em questões que são eminentemente questões laborais e que não competem à ordem dos psicólogos intervir. Costumamos fazer encaminhamento dessas situações, dizemos que essas situações são eventualmente situações para serem colocadas a um sindicato, não certamente à ordem, e desde já posso dizer que somos muito solicitados para apoio em situações laborais, muito solicitados. No entanto, enfim, há esta limitação e, portanto, tentamos balizar-nos dentro daquilo que a lei estabelece. Relativamente à questão disciplinar, eu penso que seria possível chegar a algum entendimento sobre essa matéria. Ou seja, o que é que nós entendemos? Em matéria ética e deontologia, não me parece que alguma vez, nos próximos tempos, possa haver condições para que o Estado tenha uma intervenção efetiva nessa matéria, portanto, achamos que isso é algo em que não pode ser afastado à ordem dessas situações dessa natureza, daí esta proposta de articulado relativamente a profissões na área da saúde, no caso não poder ser afastado o artigo 30 desta separação do público e privado, mas também alertamos para o seguinte: é evidente que tem que haver alguma consequência disciplinar caso haja uma violação de algumas... Não é? Pronto. O que eu acho é que, enfim, há hierarquias do ponto de vista legal, eu não sou jurista, não é, como sabem, há hierarquias do ponto de vista legal que certamente permitirão encontrar uma solução que faça com que aquilo que é um regulamento disciplinar de uma ordem não se sobreponha, digamos assim, àquilo que possa ser a disciplina existente na própria função pública. Eu penso que será possível perfeitamente encontrar aqui um consenso.
Dos 10% de educação serem na área da saúde, o problema é que, por não serem contratados ao abrigo da carreira específica, são contratados ao abrigo de projetos específicos de educação para a saúde. Portanto, nós sabemos que os psicólogos são pau para toda a obra, passa a expressão nas escolas, porque há pessoas que dizem: ah, eu peço ao psicólogo para fazer isto, eu peço ao psicólogo para fazer aquilo. E há muitas coisas que é no âmbito da educação para a saúde, mas os psicólogos fazem um trabalho que extravasa isso em muito. E, portanto, eu acho que também muito dessa resposta tem a ver com o facto do desrespeito pela carreira específica, porque se assume e se consagra legalmente que há um serviço de psicologia e orientação nas escolas. Então, se existe este serviço e isto é uma necessidade permanente das escolas, então tem que se contratar os psicólogos ao abrigo da carreira específica para dar resposta àquele serviço. Coisa diferente são os projetos da educação para a saúde. E, portanto, eu acho que também essa resposta pode ter a ver com isso, porque as escolas muitas vezes têm que arranjar formas de contornar a lei para ter os técnicos nas escolas, porque sabem que precisam deles, não é? E, portanto, muitas vezes a única forma que há é o abrigo destes projetos. E, portanto, daí a resposta também vir, porque muitos são, de facto, ao abrigo de escolas TAPE e outros tipos de educação para a saúde, projetos desenvolvidos, mas depois, na prática, dão resposta a tudo, não é?
Eu não sei se pretendem mais alguma... Não
sei. Tá. Só acrescentando como um exemplo, se calhar eu acrescentava a propósito destas questões no sentido de as complementar. Vamos pensar, por exemplo, um psicólogo na escola que tem um miúdo... sim, mas eu até ia um bocadinho... Sim, com necessidades especiais, eventualmente. Ok. Este psicólogo terá de fazer... uma avaliação no sentido de perceber se isto se trata de uma questão do género de dislexia, se trata de uma questão emocional transitória, se se trata de uma hiperatividade, não é? Esta avaliação vai fazer com que este psicólogo tome a decisão de fazer uma intervenção mínima no local, faça uma referenciação ou faça um encaminhamento para um estatuto especial para este aluno, não é? Esta decisão vai depender de uma avaliação que for feita, que é uma avaliação que tem critérios técnicos, e isto não é possível ser controlado por alguém em termos hierárquicos, porque é uma competência técnica, ou seja, só inserido dentro do código deontológico e em função de alguém que domine. Sim. Mas só este domínio técnico é que pode ser avaliado, e só a ordem é que pode fazer este papel. E isto tem implicações muito claras em termos de saúde, porque em termos de estigmatização, por exemplo, se um aluno for mal rotulado, digamos, pode ter implicações em termos do seu bem-estar emocional para o resto da sua vida, diria, ou mesmo em termos de referenciação. Se ele não é referenciado em função da sua situação clínica, educativa, de uma maneira correta, ele pode não estar a receber o tratamento ou a intervenção indicada, e, mais uma vez, isto pode ter implicações em termos da sua saúde. Era só um exemplo, só no sentido de tornar isto mais transparente, digamos.
Se me permite só dar mais um exemplo, que é um exemplo vivido, eu acho que é um exemplo mesmo muito, muito, muito típico daquilo que a Ordem vive no dia-a-dia. E que, se esta lei ficar com este artigo 30 assim, vai mudar. Os meus colegas do Conselho Jurisdicional... vão ficar, enfim, por um lado, até aliviados com este artigo 30. Porque, basicamente, deixarão de ter que passar tantos sábados e vir a correr, sabe-se lá de onde, para vir fazer audições em sede de inquéritos ou processos a decorrerem na ordem. Porque, basicamente, há uma tipologia de problema que chega ao Conselho Jurisdicional que é... responsável por mais de 50% das situações chegadas ao Conselho Jurisdicional e que vai desaparecer. E ela diz respeito à regulação do poder paternal. Que, como sabem, em boa parte tem que ver com psicólogos que estão a trabalhar nas áreas da segurança social, autarquias, CPCJs. Esse problema alguém há de resolver. Mas deixará de estar sobre a égide da Ordem dos Psicólogos. Atualmente está, e atualmente correm processos dessa natureza. É a questão que mais chega à Ordem, ao nível do Conselho Jurisdicional. De todas as situações e mais algumas, essa é a área crítica do ponto de vista ético e deontológico neste momento, em termos de processos, portanto, em termos de... Neste caso, há, digamos, queixas sobre as práticas. Ou seja, o que é que acontece? Muitas vezes, o pai que fica sem a criança e houve um relatório de um psicólogo que foi num sentido que tenha contribuído para essa situação, reclama junto da ordem que não terá, isto não terá sido conduzido da melhor forma, o relatório diz isto, isto ou aquilo, e isso não é bem assim, blá, 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 blá. Estas são as situações que mais acontecem a este nível no Conselho Jurisdicional. Bem, vão deixar de acontecer com este artigo 30, a não ser que os psicólogos se submetam voluntariamente, e atenção a uma coisa que gostava de deixar aqui muito claro. Nós achamos que a esmagadora maioria dos psicólogos que ficam isentos desta obrigatoriedade de inscrição na ordem, vão se manter inscritos. Sinceramente, é a nossa convicção. A questão não se coloca por aí. A questão coloca-se é que, bom, mas eu a partir do momento, quer dizer, somos todos humanos, eu a partir do momento em que tenho um problema, não é, e sinto que posso vir a ter aqui chatices, eu desvinculo-me e deixo de ter que responder perante essa questão. É isto que eu gostava de deixar também como um exemplo muito claro, que este artigo 30 não pode ficar assim, com prejuízo para os cidadãos, com prejuízos para a saúde pública, e que, portanto, enfim, achamos que em sede da Assembleia, onde mais neste momento, deve ser feita uma alteração deste artigo.
Queria agradecer mais uma vez a presença dos senhores doutores aqui nesta audiência e os contributos que deixaram, dando conta que será, como referi inicialmente, será efetuado um relatório desta audiência e será apresentado à Comissão. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado.
Bom dia.